óleo, do gás, do valor da gasolina no Brasil, se não tivesse tido uma subvenção do governo federal. Com esse subsídio, então, tem um aumento, mas chegando bem menor no bolso do consumidor. Cerca de 3 a 4 centavos fica a gasolina mais cara já a partir da semana que vem, Maiara e Tomás.
Obrigado, meu caro Brian Valencio, nosso capitão Curitiba. Daqui a pouquinho no Link TMC a gente fala da escala 6x1, que agora vai virar pauta no Senado, e também sobre a guerra contra o Irã. Mas agora tem Rádio Uber por aqui.
Nossa parceria dá de goleada. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Motorista parceiro e parceira, escuta só essa. Você sabe que a Uber é uma das patrocinadoras oficiais da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026, né? Então, para comemorar o início da Copa, várias ações promocionais da Uber vão acontecer em vários pontos do país até o dia 19 de junho. No Rio de Janeiro, em Recife, São Paulo, Brasília, Curitiba, em Campinas e em Belo Horizonte também. Você tá escalado para bater aquele bolão com a Uber, hein? E a Uber quer ver. Para participar da ação é super fácil, ainda mais para você que é talentoso com a bola. Funciona assim: você chega no local, chuta uma bola e, se fizer o gol, ganha um lanche caprichado para continuar rodando com as energias recarregadas. A primeira ação vai ser no Rio de Janeiro, dia 29, amanhã, a partir da 1 da tarde, no posto BR GNV Glória, na Praia do Flamengo. Vem mostrar seu talento! Ah, a próxima ação acontece no dia 2 de junho em Recife. Fique ligado aqui na Rádio Uber e não perca essa!
Na Rádio Uber TMC, acelera e prospera, com Thiago Godoy.
O tema de hoje no Acelere e Prospera é parcelamentos.
Fala, motorista, aqui é Thiago Godoy, o papai financeiro. Parcelar parece até uma decisão inteligente, né? Você divide o peso, mantém o dinheiro no bolso e já sai com um produto ou serviço resolvido. Só que tem um custo aí que muita gente ignora: o comprometimento da renda futura. Cada parcela que você assume é uma fatia do seu mês seguinte que já deixou de ser livre. É aluguel, conta de luz, internet, escola dos filhos, alimentação, e as parcelas continuam chegando do mesmo jeito. Parcelar não é errado por si só. O erro é parcelar sem saber quanto da sua renda já está comprometida. Então eu quero te propor aqui uma conta bem simples. Você vai pegar o valor que você costuma faturar por mês rodando e vai anotar. Depois você vai somar todas as suas despesas fixas junto com todas as parcelas que estão em aberto. Agora você vai dividir o total das despesas pelo seu faturamento e aí você vai multiplicar por 100. Esse número mostra quanto da sua renda já chega comprometida. Olha, se passar de 70%, é sinal de alerta. Esse exercício dá clareza sobre o espaço financeiro que você realmente tem hoje. E para fixar na memória, então, a conta é simples. Vamos lá, você vai pegar o valor que você costuma faturar por mês rodando e vai anotar. E aí você soma todas as suas despesas fixas junto com todas as parcelas que estão em aberto. Você vai dividir o total das despesas pelo seu faturamento e vai multiplicar por 100. Esse número mostra quanto da sua renda já chega comprometida.
Tiago Godoy, o nosso especialista em finanças, sempre com dicas importantes no quadro Acelere e Prospera, para você, parceiro e parceira da Uber.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação e conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com a sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95321 0083, que vamos responder as suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
E daqui a pouquinho no Link TMC vamos falar da escala 6x1, que agora vai virar pauta no Senado. E também sobre a guerra contra o Irã. Mas agora as principais notícias da sua região.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Teu carro está.
A nova pavimentação de concreto entre Mandirituba e São José dos Pinhais vai movimentar a economia da região.
E o trânsito vai fluir melhor com as novas canaletas de ônibus até Colombo e Fazenda Rio Grande.
Na saúde, são 4 novos hospitais: São José dos Pinhais, Colombo, Pinhais e Rio Branco do Sul.
Saiba mais em pr.gov.br.
Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta sabe.
Quando você pensar em saúde dos olhos, já sabe quem é a referência. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
Tudo que chega à mesa do paranaense vem do campo. Por isso, a Copel está lançando uma linha direta e exclusiva com atendimento humano ao produtor rural.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Chegou Copel Agro. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana e mais equipes em campo, dedicadas a manter a força da produção.
0800-643-7676. Precisou, ligou?
Copel, pura energia.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai HB20 Limited 2027 por apenas R$87.790. Mais taxa zero com o seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, segurança e muita economia. Venha agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Transamérica agora é TMC. Eu sou Felipe Armata, te faço companhia ao longo desta tarde. De quinta-feira, dia 28 de maio de 2026, maio chegando ao final, temos mais uma tarde de sol na capital paranaense. Temperatura na marca, para ser bem preciso, dos 19,8 graus. A máxima prevista para hoje pelo CIMEPAR é quase disso, de 20 graus. Então estamos chegando perto da máxima. Amanhã já devemos ter um tempo nublado, mas também a máxima prevista é próximo de 19 graus. Te atualiza, a gente traz alguns dos principais destaques do dia. A gente começa falando da inflação. Dados mostram que a prévia da inflação na Grande Curitiba registrou um aumento de 0,4% no mês de maio. Você tem percebido aumento nos preços nesse mês? A ideia do dado do IBGE é de que principalmente o peso está na hora da feira. Legumes, por exemplo, que tem o maior aumento. Tem achado os produtos da feira mais caros? Participe aqui com a gente registra a sua participação no ar. Os consumidores sentiram o peso, principalmente nos tubérculos, que ficaram quase 29% mais caros nas prateleiras. Esse salto no preço da comida reverteu uma tendência de queda que o setor vinha apresentando no ano passado. Em compensação, o alívio para o consumidor curitibano veio nos custos com transporte, que registraram uma redução de 0,7% nesse mês. A queda aconteceu graças à estabilização no preço dos combustíveis. Mesmo com a baixa, a bomba do posto ainda sofre com a instabilidade da guerra no Oriente Médio. Por outro lado, o setor de vestuário subiu mais do que a comida na capital paranaense, com aumentos registrados em joias, bijuterias e roupas femininas nas vitrines da cidade. Falando também de saúde, a Prefeitura de Curitiba limitou a vacinação contra a Covid para apenas 10 postos de saúde espalhados por todas as regionais da cidade. O município tem apenas 1.700 doses em estoque que serão aplicadas no público prioritário acima dos 12 anos até que as ampolas acabem. A mudança ocorreu devido à demora no repasse do imunizante pelo Ministério da Saúde, mas a Secretaria acaba aguardando a chegada de um novo lote ainda nessa semana. Quem precisa da vacina ainda pode procurar as unidades, como Bairro Novo, Bacacheri, Vila Feliz e também Campina do Siqueira. Na cultura, o lendário grupo escocês Nazaré confirmou o retorno a Curitiba para o dia 25 de julho. A banda se consolidou nos anos 70, misturando hard rock, riffs diretos e baladas que viraram hits mundiais, como a inesquecível Love Hurts. O grupo atravessa gerações de fãs e faz parte da turnê Brasil Hits Tour, que vai passar por 8 cidades do país. A apresentação vai ser no palco do Talking Roll.
Passaporte TMC.
No passaporte da Copa de hoje, o destino é o Haiti, país caribenho que será o segundo adversário do Brasil na Copa do Mundo FIFA 2026. O Haiti divide a ilha de Hispaniola com a República Dominicana e é conhecido pelas praias paradisíacas, pela música vibrante e pela forte influência cultural africana no Caribe. A capital, Porto Príncipe, concentra boa parte da vida cultural do país, marcada pelo compas, estilo musical tradicional haitiano, que mistura ritmos africanos e caribenhos. No futebol, o Haiti tenta crescer no cenário internacional e tem uma torcida extremamente apaixonada pelo esporte. A seleção costuma apostar em velocidade e intensidade física, características tradicionais das equipes da CONCACAF. O país também carrega uma marca histórica importante. Foi a primeira nação independente da América Latina e do Caribe, formada após uma revolta de escravizados ainda no século XIX. Entre dificuldades econômicas e reconstruções após terremotos e crises políticas, o Haiti segue usando o futebol como símbolo de resistência e orgulho nacional. E quem sabe, não tente dificultar a vida da seleção brasileira na segunda partida do Brasil na Copa do Mundo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Desenrola, desaperta, descomplica.
Tem dívida atrasada na Caixa? É hora de ficar com tudo em dia.
Desenrola.
Novo Desenrola Brasil, o programa do governo do Brasil para você negociar suas dívidas.
Desaperta.
Com desconto de até 90%, juros mais baixos e até 48 meses para pagar.
Descomplica.
Novo Desenrola Brasil. Saiba mais e consulte condições em caixa.gov.br/desenrola.
Caixa e governo do Brasil.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual ao futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a captando o sabor. Linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode ir, Sanaldo.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco que é churrasco, começa com Seara.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
Voltando, 3h31 com Rodrigo Alvarez, Mayara Basti, você que segue participando conosco pelo WhatsApp 11. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, celebrou a aprovação da PEC que acaba com a escala 6x1. A expectativa do governo e de Hugo Mota é que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acelere o processo de votação do texto, fazendo com que a proposta seja aprovada em até 30 dias. Murilo Hernandes, o nosso repórter em Brasília, traz mais informações para a gente.
Oi, pessoal, boa tarde a vocês e todos que nos acompanham aqui pela TMC. Exatamente, hoje o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele deu uma primeira fala após a aprovação da PEC ontem no plenário da Câmara dos Deputados. Durante essa fala do deputado, ele falou que a PEC ela não enfrentará entraves no Senado. A gente separou um trechinho, vamos ouvir.
Tenho plena convicção de que a PEC andará no Senado Federal e após a promulgação da PEC nós temos ainda esses 60 dias que nós vamos usar para que esse projeto de lei que irá tratar das excepcionalizações de setores da nossa economia possa ser aprovado também na Câmara dos Deputados. A ideia é que usemos o projeto de lei de iniciativa do Executivo que está na Câmara. Nós iremos apensar ao projeto de lei da deputada Dayana Santos, que tratou também da redução da jornada, para que dentro desse âmbito possamos entender o que é que é preciso ser feito do ponto de vista de adaptação para manter a redução da jornada de 44 para 40 horas, com 2 dias de descanso.
Bom, agora que foi aprovada a PEC, ela vai seguir aqui para tramitação no Senado Federal, viu? E o presidente também comentou que o Davi Alcolumbre que vai dar a tramitação, vai dar essa tramitação de uma forma correta, sem entraves. Vamos ouvir a fala do presidente Hugo Mota.
Converso com o presidente Alcolumbre quase que diariamente sobre diversos temas. E o que eu tenho percebido do presidente Davi é que ele tem um amplo espírito colaborativo para com essa pauta da PEC. É claro que cada presidente tem a autonomia da sua casa. Eu respeito muito o Senado Federal, que deverá definir internamente qual a sua tramitação. Mas o que eu posso atestar é que o presidente Davi, pelo seu espírito público, pelo seu compromisso com o país, com certeza dará a tramitação correta a essa proposta que é tão importante para milhões de trabalhadores e trabalhadoras do país.
Bom, e aqui no Senado Federal, nos bastidores, toda essa questão já começa a gerar um burburinho, né? Agora que foi aprovado e está esperando pela tramitação aqui na casa. O senador Rogério Marinho, que é líder da oposição no Senado, ele protocolou uma proposta alternativa às discussões do modelo 6x1. A gente separou um trechinho onde o senador, ele dá mais detalhes, a gente vai ouvir agora.
Esse é um momento em que é necessário não apenas fazer a crítica, mas apresentar soluções. Então, ontem, nós apresentamos a PEC 12, que propõe que haja uma alternativa à situação que está se afigurando. Ou seja, jornada flexível, que quem quiser trabalhar num determinado dia do ano e num determinado horário, tenha a possibilidade de fazer livre negociação com os patrões ou por ocasião da sua contratação ou através do seu sindicato. E que seja remunerado também por horas trabalhadas. Se você quiser trabalhar 20 horas, 30 horas, 40 horas, 50 horas, é possível.
Bom, essa fala do senador Rogério Marinho, senador Rogério Marinho, ela já havia sido feita por outros deputados durante os debates na comissão da PEC, que eles falaram sobre essa PEC alternativa à escala 6x1. O relatório aprovado, ele prevê a redução da jornada para 40 horas semanais em um período de transição de 14 meses. Ontem, durante a aprovação no plenário da Câmara, houve discussões, né, entre as bases. A deputada Érica Hilton, durante uma discussão acalorada com o deputado André Fernandes, da oposição, ela reagiu às provocações feitas pelo deputado, resgatando conteúdos antigos publicados por André Fernandes nas redes sociais. A gente separou um trechinho, vamos acompanhar.
Humilhante, presidente, é se tornar deputado ensinando na internet fazer depilação íntima. Isso que é humilhante. Não mudar de posição. Humilhante é não defender as próprias posições. Viva a classe trabalhadora brasileira. Viva o presidente Lula.
E eu só queria comentar muito rapidamente aqui que eu vi o vídeo, tá? Do André Fernandes, eu não recomendo muito pra ninguém, mas é um vídeo bem vexatório.
Conta pra gente aí, conta aí.
Basicamente, ele bota um espelho no chão, é um vídeo antigo dele, na verdade, que resgataram ali da internet, mas ele coloca um espelho no chão e ele tá vestido tudo mais, mas ele ensina a depilar a região íntima, traseira, com ou gilete, ou com, enfim, né? Pra deixar mais claro o que ela quis dizer ali, a Érica Hilton. Mas o fato é que a gente até deu em manchete aqui que não foi só isso, né? A gente teve também o pastor Sargento Isidório lá do Avante da Bahia dizendo o seguinte, olha, a escala 5x2, além de melhorar a vida das famílias, vai permitir que os trabalhadores e as trabalhadoras tenham tempo, inclusive, para ter mais filhos e, portanto, fazer sexo em paz e com mais tranquilidade. Quer dizer, virou um...
Essa daí foi...
Né, uma palhaçada. Aí depois também teve a Sâmia Bonfim entregando ali um óleo de peroba pro Nicolas também, pela questão do 4x3, em resposta àquela história do Sóstenes, né, que falou que iam apoiar uma proposta 4x3. Vamos ver agora. Por enquanto ali, né, a gente tá vendo que o cenário no Senado é mais tranquilo e silencioso. Mas a gente realmente espera, aliás, agradeço o Murilo Hernandes aqui pelas informações, a gente realmente espera,
Maiara,
que seja um clima pelo menos menos... nem vou dizer que é clima de
menos
circo.
Menos circense,
mas
né?
Mas é que daí eu tô criticando o circo, entendeu? O pobre do circo não tem nada a ver com a história.
Mas o circo é pra entreter e o Congresso não é pra entreter. Então não tem problema nenhum falar que é circense o Congresso brasileiro. É uma grande palhaçada, sem nenhum problema com os palhaços. Diga, Alvarez.
A gente adora palhaço, né? Mas a gente não queria que eles estivessem governando a nossa vida.
Exato.
queria acrescentar aqui as informações que o nosso repórter trouxe, o Murilo. A gente está vendo que, apesar de haver uma maioria imensa na comissão ontem votando a favor do fim da escala 6x1, certamente vai passar no Senado, ninguém quer ficar com o nome ruim na praça, com as pessoas que estão vendo aí uma oportunidade legítima, os trabalhadores, de descansarem mais. A questão é que a gente está vendo o tempo todo também que existem forças que gostariam dessa discussão um pouco mais detalhada, um pouco mais séria. E aí não é à toa que a Mayara falou de circo, Tomás trouxe palhaço, assim, vira palhaçada, trazer a história de como raspar as partes íntimas no meio de uma discussão tão séria também é palhaçada,
então,
da deputada. Não faz sentido, não é hora de falar disso, isso é ridículo. Então, assim, a gente está vendo a transformação de um assunto muito sério, que vai mexer com a vida de muita gente, que poderia ser muito positivo, e pode ser até que seja, mas está sendo feito de maneira atrapalhada. 14 meses não é um padrão que aconteceu em outros países. Outros países demoraram anos para fazer essa transformação, fizeram lentamente, a economia precisa se adaptar. Então, tudo isso acontecendo apressadamente, em ano de eleição, as aprovações acontecendo agora às pressas, depois de uma reunião governo Lula com o presidente do Congresso, Hugo Mota. A gente vê que os acordos políticos é que estão conduzindo esse futuro do trabalho no Brasil. É uma discussão sobre o futuro do trabalho no Brasil. E as forças que estão dizendo não, como o senador Rogério Marinho, que o nosso repórter trouxe aí, olha, tem que discutir flexibilização, outras possibilidades. Eu não estou concordando com o senador Rogério Marinho. Eu estou só dizendo que existem outras alternativas a ser discutidas que vão ser passadas por cima. Vai passar o rolo compressor, vão resolver do jeito que o acordo entre eles resolveu. Isso não é bom para o país. Isso não pode ser bom para o Brasil.
Perfeito, Alvarez. Eu também não tenho condição de avaliar se a sugestão do senador Marinho, ex-ministro do Desenvolvimento do Brasil, é boa ou não, mas pelo menos ele traz uma solução dentro da crítica dele a essa nova medida. Ele tenta ajudar, ele tenta colaborar, e aí a gente vai discutir, ou eles deveriam discutir lá no Congresso, se é positivo, se não é, se é pertinente, se não é. Uhum. 15 horas e 40 minutos, a gente vai para mais um destaquezinho da Rádio Uber, obrigado pela buzina. Daqui a pouco teremos o Wilson Pedroso, nosso consultor político, consultor eleitoral, aqui na mesa também, com a sua visão de tudo o que acontece no Brasil, especialmente aqui dentro do nosso país. 3 e 40.
Rádio Uber, sempre em campo com você.
E aí, motorista parceiro e parceira, agora o recado é pra você. Amanhã, sexta-feira, dia 29, você vai fazer uma parada especial entre 1 e 5 da tarde pra mostrar sua habilidade com a bola, fazer um golaço e ganhar um lanche caprichado pra continuar rodando com as energias recarregadas. Eu tô falando da ação promocional da Uber, que vai acontecer no Rio de Janeiro, lá no posto BR GNV Glória, na Praia do Flamengo, em comemoração ao início da Copa do Mundo 2026. A Uber, como é uma das patrocinadoras oficiais da seleção brasileira, vai te dar esse presente. É só você chegar no evento, mostrar seu perfil de motorista parceiro e fazer um gol. E pronto! Mostre seu talento com a Redondinha. É amanhã, sexta-feira, dia 29, a partir da 1 da tarde até as 5, no posto BR GNV Glória, na Praia do Flamengo. Fique ligado aqui na TMC para saber outras ações que vão acontecer também em Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Brasília, Curitiba e Campinas, também em São Paulo. A próxima será em Recife, dia 2 de junho, numa terça-feira. Durante a programação, você fica sabendo de mais detalhes. Rádio Uber na Copa do Mundo 2026.
Segurança também é diálogo.
Motoristas parceiros, em momentos de tensão, o jeito de falar pode mudar completamente a situação. Falar com calma, ouvir sem interromper e evitar discussões ajuda a diminuir conflitos dentro do carro. Pequenas atitudes criam viagens mais tranquilas e seguras para todos. Porque respeito também dirige junto. Uber, move o mundo com mais segurança.
A Rádio Uber tá de cara nova pra você entrar no jogo pra vencer. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Ei, motorista parceiro e motorista parceira, já pensou em ser a inspiração pra uma música de pagode? No novo quadro Histórias Musicais, a sua trajetória como parceiro e parceira da Uber vai ser cantada num pagodinho de respeito. A Uber sabe as poucas e boas que você passa enquanto roda pela cidade todo dia. E agora, a banda de motoristas parceiros da Uber, o grupo de pagode 5 estrelas, vai contar e cantar sua história. Manda no WhatsApp da Rádio Uber 11 95321 0083 aquele relato que você viveu como motorista e que vale a pena virar música. Ah, e depois sintoniza a Rádio Uber na TMC de segunda a sexta entre 3 e 4 da tarde para escutar, hein? Histórias Musicais, o quadro da Rádio Uber que faz sua vida virar música.
Vem aí na Uber.
E mais um recado pra você. A Uber vai reconhecer os 10 motociclistas destaque Maio Amarelo 2026 no Brasil. A ação acontece em parceria com o Observatório Nacional de Segurança Viária. Serão escolhidos motociclistas parceiros com alto número de viagens, bom engajamento e histórico, sem registro de incidentes de segurança ou excesso de velocidade. Os selecionados vão receber premiação em dinheiro e homenagens em eventos realizados no Rio de Janeiro, Brasília e Salvador, junto aos órgãos de trânsito locais. Para o CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária, Paulo Guimarães, a iniciativa ajuda a incentivar mudanças positivas no comportamento dos motociclistas e contribui para um trânsito mais seguro para todos. Uber, mova o mundo com mais segurança.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
E daqui a pouco aqui no Link TMC a gente vai falar sobre imposto de renda e disputa pelo Senado no Rio de Janeiro. Mas agora, as principais notícias da sua região.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Fiat Barigui Day, o maior evento de vendas de veículos novos e seminovos. Preço de nota fiscal de fábrica, 30 milhões em créditos e mais de 150 seminovos. Fiat Barigui Day, neste sábado na Avenida Torres.
Pela Telefilme Maior é a Vida.
Viu que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná?
Está transformando cidades e vidas.
Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública. É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná.
Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Volkswagen 0 km ou seminovos multimarcas, a Luzon tem para você. Com garantia de procedência, o melhor atendimento, ofertas exclusivas, troco na troca e a melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é só na Luzon. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @GBAcademias.
Tá na hora de Paraná de ponta a ponta.
A nova pavimentação de concreto entre Mandirituba e São José dos Pinhais vai movimentar a economia da região.
E o trânsito vai fluir melhor com as novas canaletas de ônibus até Colombo e Fazenda Rio Grande.
Na saúde, são 4 novos hospitais. São José dos Pinhais, Colombo, Pinhais e Rio Branco do Sul.
Saiba mais em pr.gov.br.
Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Golfin SE chegou na BYD Servopa. Motor mais potente, telas maiores e um design de cair o queixo. Tudo isso por R$ 159.990. Agende seu test drive em Curitiba e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Agora, 3:47, você ouve de fundo Caetano Veloso. Estamos tocando um trechinho de Caetano Veloso, porque vai ter show de Caetano Veloso em Curitiba. Quem traz as informações para a gente é o Brian Valencio. Boa tarde, Brian.
Boa tarde, Fernando. É isso.
Vamos lá, Brian. Aí você me ouve? Eu ouço, acho que nós não estamos te ouvindo. Vamos lá, Brian.
Agora sim, agora a audiência me ouve. É isso, Felipe. Um baita de um show que vai chegar aqui em Curitiba. A gente tá ouvindo de fundo Caetano Veloso cantando Reconvexo, essa música que define tanto do Brasil. Isso porque Curitiba ganha em agosto uma nova casa de espetáculos lá no centro da cidade. O Cine Lido, que vai ficar instalado no espaço onde funcionava um dos cinemas de rua mais tradicionais da nossa capital. Ele abre oficialmente a programação com shows de Caetano Veloso e Marisa Monte, nos dias 26 e 27 de agosto, respectivamente. A estreia marca o início da operação do novo espaço cultural, que vai ter uma capacidade para receber até 2,5 mil pessoas. 2.500 pessoas, para a gente dar o número exato. Os ingressos começam a ser vendidos em 3 de junho. Ao meio-dia pelo Ticketmaster. A proposta é que os primeiros shows tenham um formato intimista, com público reduzido e proximidade entre artista e plateia. Com cerca de 3 mil metros quadrados, o novo Cine Lido terá pista premium no térreo e área distribuídas entre lounge, camarotes e plateia nos andares superiores. Depois da abertura, a agenda segue até novembro, com nomes já confirmados como Fresno, Zé Ramalho, Thiago York, Ana Carolina e os Gilsons, além de outros grandes artistas nacionais. Abertura, então, 26 e 27 de agosto, Felipe Armata.
E esse, então, Caetano Veloso, vindo para Curitiba, como trouxe as informações do Brian Valencia, a gente colocando essas informações também nas nossas redes sociais. Claro, aproveita para trazer informações também do trânsito. A concessionária que administra a BR-116 vai bloquear o contorno leste para fazer obras no asfalto. A interdição acontece na alça de acesso para quem vem da BR-277 sentido sul, na altura do quilômetro 93, em São José dos Pinhais. O bloqueio começou, às 10 horas da manhã de hoje e vai até às 4 horas da madrugada de amanhã de sexta-feira. Durante esse período, os motoristas que precisarem sair da BR-277 em direção ao contorno leste precisam usar desvios pelas alças do viaduto.
A indústria cria bola, a indústria cria o drible, a indústria cria história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais, cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria é mais, vem que é mais Brasil, vem olhar pra indústria como você nunca viu.
A indústria tá em todo lugar, tá na festa, na rua, em casa, e em cada jogada a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
Eu vivi conquistas que vão ficar pra sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato Kaká italiano. Conquista
a Europa. Noite legada de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Europa.
Mas pros jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, pra quem espera mais de um banco.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
Voltando com Mayara Basti, Rodrigo Alvarez, com Wilson Pedroso, com você que participa da nossa enquete. Você quer o Neymar na Copa, mesmo lesionado, mesmo se recuperando de lesão? Quero sim, é o Neymar, 35% dos votos. Não quero, é risco, 37% dos votos. Oh. 2 pontos percentuais a mais. E tanto faz, não fará diferença, 30%.
Nossa, mas tá bem apertado o negócio. É, tem ouvinte que não concorda com a gente, por exemplo... O Paulo, só estamos lendo os comentários rapidinho aqui do YouTube e da WhatsApp.
Mas a gente não concorda entre si, hein? Vamos relembrar só isso, hein?
O Paulo diz que não concorda comigo com o Alvarez. Mas daqui a pouquinho a gente lê mais sobre essas mensagens do YouTube e também aqui do nosso WhatsApp. Porque agora o assunto é o imposto de renda. Falta um dia, dois, na verdade, não é não? Sábado, a entrega? Bom, vamos tentar... Né, vamos trazer direitinho aqui as informações, porque você sabia que mesmo quem tem investimento isento pode cair na malha fina? Pois é, esse erro é muito mais comum do que parece, é que a Receita usa a declaração como uma espécie de raio-x do seu patrimônio. Se o dinheiro cresce sem explicação no papel, não tem jeito, Leão vai lá e fareja. Por isso, a gente convidou o professor de contabilidade da FECAP, Thiago Slavov, para explicar, né, o que a gente precisa saber antes que seja tarde. Thiago, enfim, é sexta ou sábado o último dia aí para essa declaração? Acho que 7 milhões de brasileiros ainda não fizeram. Mesmo assim, tem bastante gente ainda. Boa tarde.
Boa tarde, Mayara. Realmente, isso é sexta-feira, amanhã. Então, o prazo aí já está... Estamos na iminência, né? Então, a Receita Federal tradicionalmente estabeleceu aí o final do mês, mas esse ano, para não comprometer o final de semana, ficou para sexta-feira a entrega da declaração. Então, são 7 milhões de contribuintes que vão aí, entre hoje à noite e amanhã, precisar prestar contas para o Leão.
E que história é essa do investimento?
Isento.
Exato, eu não sabia disso, por exemplo. Essa é uma que as pessoas caem mesmo.
Essa informação, na verdade, ela tem a ver muito com o que a gente chama de lá da ficha de bens e direitos, né? Então, a declaração de imposto de renda, geralmente, ela cai em malha, principalmente em relação aos rendimentos tributáveis. Então, quando eu informo ou omito rendimentos tributáveis, ou eu omito despesas dedutíveis de maneira correta, então eu informo despesas médicas que não existem, ou informo despesas de instrução que não existem, esses são os principais motivos de cair na malha. A malha, existem duas malhas, a malha fina e a malha fiscal. A malha fiscal é essa que o sistema da Receita Federal processa automaticamente, e existe a malha fina, que o fisco ele pode observar os rendimentos dos contribuintes, inclusive os isentos, para verificar se esses rendimentos eles justificam a variação de bens. Então, se o contribuinte ele começou o ano com 100 mil reais em bens e terminou o ano com 200 mil reais em bens, no exemplo arredondado e bastante exagerado, ele teria que ter rendimentos de 100 mil reais nesse período. E aí, esses rendimentos de 100 mil reais podem ser tanto os rendimentos tributáveis quanto os rendimentos isentos. Se o contribuinte omite, mesmo que rendimentos isentos ou rendimentos nós chamamos com tributação exclusiva, aplicações financeiras, por exemplo, que pagam imposto de renda ali lá no extrato bancário, ao omitir esses rendimentos, o fisco pode suspeitar que a fonte de rendimentos do contribuinte não foi totalmente declarada, e isso pode fazer aí o contribuinte cair na chamada malha fina, né, que é um processo diferente daquela malha automática que a Receita Federal adota. Popularmente nós chamamos tudo de malha fina, mas a malha fiscal é essa automática que a maioria dos contribuintes cai aí, principalmente por cruzamento de informações.
Rapidamente, professor Thiago, as bets, quem aposta em bets, quem ganha com bets também tem que declarar?
Sim, todo tipo de rendimento ele precisa ser declarado, inclusive os saldos, né? Para quem tem hoje eventualmente algum tipo de recurso depositado nas bets, então a Receita Federal inclusive esse ano modificou as informações da ficha de bens e direitos e modificou também a ficha de rendimentos para identificar com clareza quais são os saldos que eventualmente aquele contribuinte possui nas contas das bets, então isso precisa ser declarado, assim como os rendimentos auferidos por meio aí dos documentos que vão ser apresentados pelas empresas, pelas bets, os rendimentos totais oferidos por esses contribuintes. Então, todo tipo de rendimento tributado, isento, ou aquele que já sofreu algum tipo de tributação, precisa ser informado na declaração do imposto de renda.
Boa sorte, então, para você que ainda não declarou, porque agora o sistema deve estar pesadão, deve ter uma galera tentando entrar ali, e não vai ser fácil, tem que ter muita paciência. Quero muito agradecer o Thiago Slavov, professor de contabilidade da FECAP, trazendo essas duas partes mais curiosas, né, que eu mesma não imaginava. Obrigada, viu, professor, pelos esclarecimentos aqui com a TV.
Eu que agradeço.
Até mais.
Eu que agradeço a oportunidade.
E vamos agora para mais um bloco da Rádio Uber.
Nossa parceria dá de goleada. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Atenção! Essa é para você, parceiro e parceira, que tem talento com a bola nos pés. Em comemoração ao início da Copa do Mundo 2026, a Uber começa amanhã, dia 29, várias ações promocionais pelo Brasil, e quem vai ganhar o presente é você, motora! A partir da 1 da tarde, o parceiro ou parceira que chegar no posto BR GNV Glória, na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, vai participar dessa ação da seguinte maneira: você vai pegar a bola, chutar e tentar fazer um gol. Se conseguir, ganha na hora um lanche super caprichado para continuar a rodar com a Uber com muita energia. Para participar, é só mostrar o seu perfil de parceiro da Uber e pronto. Então, não esquece, é amanhã, dia 29, entre 1 e 5 da tarde, no posto BR GNV Glória, na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro. E fique ligado, porque depois do Rio, vai ser a vez dos parceiros de Recife, no Pernambuco, mostrarem o seu talento com a bola. Uber, patrocinador oficial da Seleção Brasileira de Futebol.
Se liga aí, passageiro.
Se liga aí, passageiro. Não desça a bola fora. Ô, passageiro, que bola fora deixar o motor esperando, hein? Assim é cartão amarelo. Se você sabe que o lugar é ruim de parar para embarcar, é melhor ir para um ponto de encontro melhor. A rua tá esburacada? Anda um tiquinho até a esquina. Rua estreita de mão dupla? Procura um recuo. E se for área de risco? Avisa no chat e já fica ligado. Facilita para você e para o motorista. A Uber conta com a sua parceria.
Mova o mundo com mais segurança.
Gente, a Uber acredita que tecnologia também pode ajudar a deixar as viagens mais tranquilas. Por isso, está desenvolvendo ferramentas que reduzem burocracias e que ofereçam mais suporte aos motoristas parceiros e parceiras no dia a dia com o app. Por exemplo, com o upload automático de gravações em reportes de incidentes, o envio das imagens acontece de forma prática e integrada ao sistema. Isso é mais tranquilidade para quem dirige e mais agilidade e transparência na análise dos casos. Uber, move o mundo com mais segurança.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação e conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com a sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95321 0083, que vamos responder as suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Agora um recado importante para você que está sempre na correria, fazendo a cidade se mobilizar. O movimento nacional pela vacinação continua. E agora é a hora de se proteger contra a gripe. Se você é idoso, gestante ou faz parte dos grupos prioritários, dá uma passada na unidade básica de saúde mais próxima com a sua caderneta de vacinação ou um documento com foto até o dia 30 deste mês. Vacinar é rápido, de graça e ajuda a evitar aquele sufoco de pegar gripe forte que acaba causando problemas ainda maiores à sua saúde. Para saber direitinho quem tem direito à vacina, é só acessar gov.br/vacinação. Vacina no braço, saúde garantida. Se cuida, parceiro.
Faltam 14 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual ao futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a Captando Sabor, linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco que é churrasco, começa com Seara.
Link TMC, tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe.
Voltando, agora 4:02, mais 58 minutos com muita informação comigo, com o Rodrigo Alvarez, com o nosso Wilson Pedroso e Maiara Basti. Negociadores dos Estados Unidos e do Irã chegaram a um acordo para prorrogar o cessar-fogo por 60 dias e abrir negociações sobre o programa nuclear iraniano. O texto está praticamente fechado desde terça-feira. Os iranianos disseram que estão prontos para assinar, mas falta um detalhezinho, uma assinatura crucial, a de Donald Trump. Segundo o site americano Axios, o presidente pediu alguns dias para pensar. A Casa Branca não se manifestou. Enquanto a diplomacia tenta avançar, a situação no campo segue tensa. O Irã atacou uma base aérea americana nessa quinta-feira, um dia depois dos Estados Unidos derrubarem drones iranianos perto do Estreito de Hormuz. Os americanos disseram que a resposta foi defensiva e medida, calculada. Os iranianos responderam que qualquer nova agressão terá consequências mais sérias. O Kuwait, que também abriga bases dos Estados Unidos, disse ter sido alvo de mísseis e drones iranianos. Interessante essa história, Álvarez. O papel do cessar-fogo está na mesa, falta uma assinatura aqui, falta uma assinatura ali, mas longe das reuniões, longe dos escritórios, a guerra segue normalmente. Se é que a gente pode falar que é normal uma guerra?
É, primeiro a gente tem que lembrar que a gente realmente está vivendo no mundo faroeste. Essa expressão não é minha, são diplomatas que vêm falando dessa maneira, entendendo que o mundo perdeu o apreço pela diplomacia. A diplomacia não tem mais valor no mundo em que a gente vive, pelo menos nesse momento em que a gente está vivendo. E quando você está se aproximando da mesa de negociações, quando você está no mundo de faroeste, o normal é que os dois lados ataquem para mostrar força e ameaçar o outro, para que ele entre na mesa de negociação supostamente enfraquecido. Então, faz sentido na lógica de um mundo de faroeste. Agora, importante destacar aí, Tomás, esse acordo é um acordo em cima do acordo, como você já disse, né? É um memorando de entendimento que ainda precisa passar pela aprovação do Trump, que está sendo discutido entre os dois lados, que os oficiais, as autoridades já estão concordando, mas lá em cima dos dois lados precisa de um carimbo de quem manda realmente, né? Isso pode fazer, depois de estender o cessar-fogo, que já é bom para o mundo, mas não resolve tudo, levar os dois lados à mesa de negociação, enfim, para um acordo formal, que aí sim terminaria com essa guerra. Se esse acordo de agora, né, esse memorando de entendimento avançar, o Estreito de Hormuz vai ser reaberto sob um certo controle mundial, né, do que está acontecendo ali. Seria bom porque as exportações de petróleo se normalizam pelo menos por algum tempo. O Irã recebe algum alívio econômico em troca disso. Essa é a discussão que está acontecendo agora. Mas aí tem probleminhas aí, né? O governo Trump ainda não abriu mão de exigir que o Irã acabe com o seu programa nuclear e se disfarça de todo o urânio enriquecido que eles têm lá. O Irã nunca concordou com isso. Então, o memorando de entendimento, por enquanto, não garantiria um fim definitivo da guerra. E, além disso, tem algo que chamou atenção muito internacionalmente, que o Trump pediu essa semana, que mais países sejam obrigados, a palavra é obrigados, a reconhecer Israel como parte de um acordo que poria fim à guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. E esses países, entre eles, estão a Arábia Saudita, Catar e Paquistão, que já disseram que não pretendem fazer isso. Então tem mais impasse à vista. E a grande questão é a seguinte: por exemplo, o Catar, que sempre fez pressão para que nem houvesse guerra, vai agora dizer, eu nem queria a guerra e agora eu tenho que ser obrigado a fazer parte de um novo acordo oferecido pelo Trump e reconhecer Israel? Como assim? Então, que bom que há um entendimento, que pena que tem que ter bomba no meio de tudo isso, no mundo faroeste que a gente está vivendo, mas o avanço ainda é muito difícil, não é fácil pensar que a guerra está acabando.
É, enquanto isso, Netanyahu acaba de dar uma ordem que pode acabar, né, com o cessar-fogo em Gaza. O primeiro-ministro israelense declarou hoje que mandou o exército avançar e ocupar 70% da faixa de Gaza. Atualmente, Israel já controla 60% do território, o que é mais do que os 50% de antes da trégua com o Hamas. O cessar-fogo, que está em vigor desde outubro, previa exatamente o contrário, uma retirada gradual das tropas israelenses. Na prática, é claro, né, Netanyahu, Álvarez, está ignorando esses termos.
Vamos lá, o Netanyahu está sob pressão, formou-se uma aliança de oposição entre Yair Lapid e está me faltando o nome dele agora aqui, o principal líder da oposição israelense, formou uma aliança com Yair Lapid, que é o segundo principal líder. Eles se juntaram para enfrentar Netanyahu com grande chance de vencer. Então, o que acontece? Netanyahu precisa fazer mais guerra. Netanyahu só se sustenta no poder em Israel se tiver acontecendo uma guerra. Por quê? Os israelenses, faça uma pesquisa, você vai ver, entendem que Israel fica mais segura sob o comando de Netanyahu. Ele é bom de fazer guerra. Então, enquanto o país está em guerra, ele também tem várias situações de exceção. Ele consegue ir prorrogando eleições. Então, ele quer problema. Netanyahu procura problema para continuar em guerra e se manter no poder. Se ele sai do poder, tem processo na justiça por corrupção, ele pode ser preso. E aí, vamos entender do lado do que está acontecendo em Gaza. Antes da guerra, palestinos tinham 100% de Gaza. Para a gente comparar, é um território do tamanho da cidade de Belo Horizonte, o município de Belo Horizonte, é pequeno, 300 e poucos quilômetros quadrados. A mesma população de Belo Horizonte, aproximadamente 2 milhões de pessoas. Eles foram reduzidos à metade com a guerra. Israel criou uma faixa e ocupou metade do território. Aos poucos avançou, chegou a 60%, como Netanyahu reconheceu hoje. Agora Netanyahu quer 70%. O que está acontecendo? Israel está avançando para uma ocupação total e definitiva da faixa de Gaza, contrariando todas as resoluções da ONU, contrariando todos os países que sempre foram aliados dos Estados Unidos e Israel, incluindo o Brasil, incluindo a Europa, incluindo diversos países. Com isso, fica mais perto de acontecer o que o Trump previu e desejou e deseja, que é fazer de Gaza um balneário, para poder ter exploração imobiliária, gerar muita riqueza para os Estados Unidos e para Israel. E, além disso, o que o Itamar Ben-Gvir, que é o ministro linha dura de Israel, que a gente viu recentemente se exibindo na frente dos ativistas que estavam amarrados e maltratados no chão, esse mesmo Ben-Gvir, deseja que os palestinos façam uma emigração voluntária, que eles saiam por vontade própria e abandonem a faixa de Gaza, entregando tudo para Israel. Está se desenhando isso pouco a pouco, e mais uma vez o mundo está em completo silêncio.
4:09, o presidente Lula foi ao microfone hoje para comemorar a mudança que pode afetar diretamente a rotina de milhões de trabalhadores brasileiros. A aprovação do texto da PEC do fim da escala 6x1 na Câmara. Quem traz a atualização direto de Brasília, de novo no Link TMC dessa quinta-feira, é o nosso Murilo Hernandes.
Exatamente, pessoal. Depois de ter reverberado no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, chegou lá no Palácio do Planalto, né? O presidente Lula, ele comentou sobre a aprovação na Câmara dos Deputados em plenário ontem, a PEC que reduz a jornada de trabalho. O presidente, ele classificou a medida como uma conquista histórica e civilizatória. A gente separou um trechinho, vamos acompanhar.
O Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, aprovou o fim da escala 6x1, criando as condições para que as pessoas só possam trabalhar 5 dias por semana, 8 horas por dia e descansar 2 dias por semana. Isso foi uma conquista extraordinária da sociedade brasileira.
Bom, a proposta ela foi aprovada com ampla maioria nos dois turnos. No primeiro foram 472 votos favoráveis a 22 contrários. Já no segundo turno, o placar ficou de 461 votos a favor e 19 contra. O texto ele prevê a redução gradual da jornada de trabalho, que era de 44 horas agora para 40 horas semanais ali e 2 dias de descanso remunerado na semana. Apesar da vitória aqui na Câmara, a medida ainda segue para o Senado para tramitação. A gente lembra que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, ele ainda não estipulou um calendário para tratar sobre a tramitação da PEC, só que a expectativa aqui nos bastidores é que ela seja aprovada nos próximos dias e a gente segue acompanhando tudo para trazer em primeira mão para vocês.
Apareceu, Wilson Pedroso, você apareceu aqui no estúdio, agora sim, oficialmente, seja bem-vindo.
Bem, obrigado.
E o nosso presidente Lula apareceu também, né, para falar, estava muito quietinho por esses dias aí.
Presidente Lula, só golaço para ele ultimamente, né? Enquanto o Flávio Bolsonaro tá perdido lá nos Estados Unidos, naquelas agendas frias, com pauta que fala só para a bolha dele, o presidente Lula tá fazendo um aceno amplo para a sociedade, principalmente para os trabalhadores, para a bolha dele também, mas ele tá trazendo aquele eleitor que estava desconfiado, que não recebeu a picanha que ele prometeu na eleição passada, é para esse eleitor que ele está falando. Ele está mirando, está trazendo de volta esse eleitor, o eleitor também do Nordeste. Ele está fazendo a lição de casa enquanto Flávio Bolsonaro está perdido lá nos Estados Unidos. E vale destacar também, eu acho difícil o Senado não aprovar, porque o governo está com a faca e o queijo na mão. Se aprovar, o governo sai, sai de forma positiva. Se não aprovar, o governo também sai de forma positiva, porque o governo vai colocar a culpa da falta de aprovação, vai jogar na sociedade a narrativa que a culpa de não aprovação é do Senado e não do governo.
Da direita do Senado também.
Da direita, principalmente da direita. É. Que a gente volta a dizer, nós vivemos num momento polarizado. Um acena para uma bolha, ou acena para os seus eleitores, e o outro acena para a sua própria bolha. E o governo volta, sai fortalecido na aprovação ou na desaprovação.
É, o Lula já mostrou aí com esse discurso de hoje que ele está pronto para usar essa aprovação como ferramenta de campanha, como uma das suas grandes estratégias para mostrar para o brasileiro, como disse o Wilson aí, que a picanha voltou, sim, né? Que tem picanha de várias maneiras, tem picanha no descanso, que tem o programa Desenrola, que as pessoas resolveram as dívidas. A questão aqui não é, discordar de que as pessoas precisam resolver suas dívidas, não é discordar de que é bom que as pessoas tenham mais descanso, é só discordar de que levou 3 anos e meio e agora e não conseguiu conquistar ou reconquistar os eleitores que ficaram frustrados com o governo por várias razões, nem todas responsabilidade do governo, mas agora quer resolver tudo isso faltando 6 meses à custa de aprovações apressadas. É complicado, mas é a realidade brasileira.
É complicado e é preocupante para o próprio Lula, se ele for reeleito, ou para o sucessor dele, se o Lula perder essa eleição. Porque picanha não sei se vai ter no ano que vem, mas uma bomba no colo do próximo presidente ou do próprio Lula, com todos esses gastos de última hora e eleitoreiros, essa bomba vai cair no colo de quem assumir a presidência.
A picanha vem do Desenrola Brasil, o pessoal que está sem dívida consegue comprar uma picanha, pelo menos no período eleitoral, durante a Copa do Mundo agora, até outubro.
Picanha e pipoca na Copa do Mundo, pelo menos durante esse período.
Vai se endividar comprando picanha, vai ter que entrar no Desenrola 3, 4, 5, Desenrola Eterno, enfim.
Muito bem, olha, o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, chegou no início da tarde em Brasília, após a agenda nos Estados Unidos. Ele evitou falar com a imprensa. Flávio se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para tirar uma foto, para conversar 2 ou 3 minutos, sei lá, e também com o secretário de Estado, Marco Rubio. Tratou de temas sensíveis ao governo brasileiro. A repórter Rafaela Soares traz as informações.
O encontro com Marco Rubio e J.D. Vance aconteceu depois que Flávio se reuniu com o presidente americano Donald Trump na Casa Branca, em Washington. Segundo o senador, durante a conversa com Rubio, foram discutidos temas ligados ao combate ao crime organizado, relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos e cooperação internacional. Flávio afirmou que voltou a defender a classificação de facções criminosas brasileiras, como o PCC e o Comando Vermelho, como organizações terroristas pelos Estados Unidos. Depois dos encontros, Flávio já voltou ao Brasil e desembarcou no aeroporto de Brasília. A viagem ocorreu em meio ao desgaste da imagem do pré-candidato ao Planalto após a divulgação de mensagens entre Flávio e Daniel Vorcaro e o financiamento do filme Dark Horse por parte do ex-dono do Banco Master.
Obrigado,
Rafaela.
Eu só
queria saber, tentar entender que agenda, porque a gente está falando em agenda, porque a gente tem esse hábito, né? Um senador viaja, tem agenda, mas foi uma viagem privada, foi uma viagem que ele não comunicou ao Senado o que faria, o que ele estava indo fazer, e voltou de lá com algumas fotografias. Uma delas tem o Trump sorrindo, outra tem o Flávio Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro e o blogueiro Figueiredo, o neto do ditador Figueiredo,
Paulo Figueiredo.
Atrás do Trump, Paulo Figueiredo. Tem uma outra foto com o subsecretário de Estado, tem uma foto com o Marco Rubio, mas teve agenda? Que conversas foram essas? Qual foi o relato do governo americano? Não tem nenhuma fonte oficial. Eu estou preocupado, eu estou vendo a imprensa brasileira de maneira geral, não nós, eu estou vendo a imprensa de maneira geral, muitos veículos comprando essa viagem como se fosse realmente uma viagem de um líder brasileiro encontrando lideranças dos Estados Unidos. Eu vi ontem, não vou citar onde, mas vi numa televisão brasileira ontem um repórter dizendo o seguinte: a agenda de Flávio Bolsonaro com o presidente Trump foi inclusive mais ampla e durou mais tempo do que a do presidente Lula. Fontes me informaram que ele passou mais de 1h40 com o Trump. Meu Deus do céu, que fontes são essas? Onde é que está bebendo essa parte da imprensa brasileira que acredita que houve reunião? que acredita que houve pedidos, pleitos, discussão sobre o que o Lula teria dito antes e como é que foi a conversa. Meu Deus do céu, cadê? Cadê? Mostrem. Eu não quero nada contra um lado, nada a favor do outro, nunca, porque eu sou a favor da gente ser sempre clareza, transparência. Mostre a agenda, já que teve agenda, mostra alguma coisa de concreto, não uma foto sorridente ao lado do presidente americano.
Wilson, você vai comentar sobre isso, mas em cima do que o Alvarez falou, o Flávio, o senador, sem avisar ninguém no Senado, como é que funciona no Congresso? Boa. Senador, o deputado, eles podem simplesmente viajar, eu não posso sair aqui viajar sem falar com os meus superiores aqui na TMC. O senador e o deputado federal, eles podem simplesmente... Não.